E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
O conceito de família é cultural, ele vai mudando ao longo da história e dos lugares. A ideia de que uma família é composta pelo seu pai, sua mãe, seus irmãos, tios, sobrinhos, isso é meio século XX, né? Família é quem a gente escolhe. Se você perguntar hoje quem é a minha família, eu te digo que sou eu, Nathalie. Durante essa quarentena, adotamos dois desentupidores de privado, o Enzo e a Catarina. O vizinho do 302, que acho até que chama Jorge. Eu agora considero um híbrido entre primo, cunhado e sobrinha. Ah, Fábio, isso não existe. Não existe pra você, na sua caretice. Pra mim faz todo sentido. E é sobre família o que quarentena é essa, poxa, de hoje. E como estamos na semana do Dia das Mães, um salve às mães desse mundão. Um beijo especial pra minha mãe. Desatualizados que família a gente não escolhe. E eu nem hoje, minha gente. Aqui no nosso quarentena de família, a gente tem família que veio com a gente, família que veio depois, família que é de longe, tem até uma família inventada, como história de gerações. Se a sua família já veio pronta de fábrica, maravilha. Mas hoje você vai entender de uma vez por todas que família não é definida por sangue. Família é amor e ponto. É que às vezes esse ponto dá um trabalho. Você foi tentar encontrar uma sinergia tua lá na cidade da tua família, não foi, na Itália?
Foi, é verdade.
Você foi atrás de saber dos primórdios dos celulares?
Porque assim, é mais ou menos, eu tentei. Você sabe que eu adoro a Itália. Eu sempre sou louco pela música, pela pintura, pelo teatro, pela poesia, gastronomia, o vinho. Adoro a Itália.
Isso aí me interessa bem.
É, só que a minha família celulare não sabia, e até então, aonde ficava a raiz da família. Na Itália, mas aonde exatamente? Há uns 10 anos atrás, eu saí daqui com esse intuito de descobrir de onde era a minha família. Alguns diziam que era do Vêneto.
Mas você foi assim, Toscana. Comprou uma passagem para a Itália e falei, vou rodar a Itália.
Vou procurar a família. E tinha algumas informações.
Ah, isso que eu queria. Você não saiu com o celular e
gritando? Não, não foi gritando.
Ah.
Fui pro Vêneto, Piemonte, fui pra Toscana, nada da família. Faltando um dia pra eu voltar, minha mãe me liga. Meu filho, encontrei uma fotografia aqui do seu pai, que tem o seu bisavô e tem o nome, que eu acho que é de uma rua, Santa Helena Sanita, e um número. Será que ajuda? Eu fiquei com aquela informação, anotei e fui pesquisar no hotel que eu tava, não sei o quê. E Santa Helena Sanita é uma cidade abaixo um pouco de Roma.
Você estava em Roma.
E eu estava na Toscana, mas ia para Roma pegar o avião de volta para o Brasil. Falei, amanhã cedo eu vou para lá.
Santa Helena.
E Santa Helena fui eu e tal. Cheguei em Santa Helena, 270 habitantes.
Meu Deus.
Uma coisa mínima.
É até eu que tá aqui.
Mais ou menos isso. Linda, 5 igrejas e o carro que eu tava, que eu tinha alugado, já não entrava porque era muito pequenininha. Aí, na hora do almoço eu cheguei.
Tudo fechado.
Tudo fechado. Nem ninguém nas ruas.
Eles fecham para o almoço na Europa. É curioso.
Mas fecha tudo.
É.
Eu falei, na igreja, o padre vai me atender?
Você foi à igreja pedir a Deus mesmo.
Bati na porta fechada. Pedi a Deus e nada aconteceu.
Nem o padre. Até o padre respondeu. Falou, meu amor, eu tô descansando, pelo amor de Deus.
Ele pensou, não falou assim.
Em nome de Jesus.
Aí eu fui andando pelas ruas e escutei numa casa que tinha barulho. Eu bati.
Nossa, foi tipo invadindo mesmo.
É isso.
A privacidade.
Fala um pouco de italiano. Senhor, escuse, eu sou no brasiliano. Eu tô precisando de uma informação.
Meteu o italiano como quem não quer nada. Senhor!
Escuse.
Não apareceu ninguém. Um velhinho grita, quem é? Ah, eu sou um brasileiro, preciso de informações sobre a minha família. Que família? Ah,
já
família
desconfiado.
Celulare. Como? Celulare. É, talvez tenha. Talvez tenha
não,
alguém.
Velho, nem apareceu, estava atrás da parede, com medo de você. Se fosse o Brasil, a gente tinha tomado um tirinho, né? No joelho. Só pra... Não tem não.
Aonde eu posso conseguir informações sobre a minha família? Na prefeitura, mas está fechado. Eu falei, eu imaginei. Aí, mas tem um restaurante em frente, procure informações lá. Lá fui eu. Quando eu estava perguntando sobre a prefeitura, um senhor se levanta. Enorme, um homem, fardado, era um soldado. E disse, eu sou a prefeitura.
É. E eu você vou... está preso.
Não, eu vou abrir a prefeitura para você procurar a sua família. Aí eu falei, caramba, né?
Mas isso agora eu fiquei com medo. Eu sou a prefeitura e vou abrir a prefeitura...
Podia ser perigoso isso, pra
não,
caramba.
Ele não foi tão assanhado. Aí foi pra prefeitura.
Ele era enorme. Atrás.
Abriu a porta da prefeitura, abriu a porta da sala onde guardavam todos os livros dos nascidos naquela região. Ele perguntou o nome da sua família celular. E muito bem. Que ano nasceu o seu parente? Eu falei, não sei. Me lembrei de minha mãe, que deu Santa Helena Sanita e deu um número. 1894. Era o ano. Tenho esse número aqui. Ele foi lá no livro tal, pegou.
1894.
O parente, Antonino Celulari. Antonino Celulari. É ele, é ele. Não é ele, é ele, é ele. Era o meu bisavô. Eu me emocionei.
Antonino Celulari, era isso mesmo?
Não.
Ah.
Aí ele falou assim, mas espera, tem uma grafia diferente. O seu nome é? Eu falei, Celulari. Ele falou, pois é, mas o seu parente aqui é Celurali.
Olha.
Eles trocaram.
Você é uma fraude.
As famílias... Não só
esse
eu.
Esse tempo todo o Brasil acreditando.
Se fosse só eu, tudo bem, a família inteira.
A família toda.
Toda a família. Aí, porque era comum, as famílias chegavam no porto e às vezes entendia o cara que anotava lá no livro de chegada no Brasil.
Na confusão do vucu-vucu. Celular é o quê? Lari. Ah, celular.
Não, e eu tinha uma intenção de conseguir um passaporte italiano também para os meus filhos e tal. Só que, diante daquilo, eu teria que mudar a família inteira, todos os documentos. Quer dizer, aquilo loucura. Já tinha ficado. Aí ele falou assim, não, mas olha, é seu parente, então ótimo, não sei o quê. Venha para cá, venha para cá. Me levou para uma praça e tinha uma estátua de um soldado da Guerra de 14, da Primeira Guerra Mundial, e uma lista de nomes, e estava lá, fulano Celurali, ciclano Celurali, vários que morreram ali, heróis.
Falei, olha, a família de heróis.
É, maneiro.
Me conta de Santa Helena Sanita, o que se come aqui? Trufas, carnes? Não, pasta fagioli. Macarrão com feijão. Falei, eita, nós.
Família que já vai perdendo um pouco o glamour
mesmo. E o que mais? Escuta.
Come o quê? Que macarronese.
Aí, de repente, ele vê um senhor, um velhinho passando na rua. Surgiu lá, no final. Ele falou, senhora, senhora. Aí o velhinho virou. Este senhor aqui é do Brasil? Ele também é Celulari. O velhinho forçou os olhos pra mim assim e disse... Ah! Eu fui eu que tinha um sonho romantizado de chegar a conhecer minha família. Eu não podia ficar mais tempo, meu avião em Roma ia sair. Aí eu falei assim, escuta, mas eu vou voltar. Eu falei pro guarda, me indica um hotel. Aí ele falou, não tem hotel.
A cidade, imagina, Zé,
você mas você fica na minha casa.
Ai, que gentil.
Aí vai acontecer um dia, isso foi há 10 anos atrás, mas eu vou voltar com a minha família e vou me hospedar na casa dele.
E agora vem a história com mãe, né? Vem não?
Rapaz. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha visto uma entrevista da Rogéria. Rogéria, finada Rogéria. Transexual, não sei.
Ela falava que ela era travesti da família brasileira.
Exatamente. E eu me lembro dela falando assim... Bom, um dia desse no meu show, veio um cara com 40 anos e ele falou que queria contar pra família, depois que era casado com filhos, que ele era gay. Pra contar que é gay, tem que contar com 18. Eu falei, fudeu, tô com 18. Eu acho que eu vou ter que falar. E aí, na época, eu já tinha começado a fazer teatro. E eu queria encontrar uma deixa pra minha mãe pra eu falar que eu era gay, sem causar uma comoção. Eu era criado pela minha madrinha, que também era médium. Então, a minha madrinha, eventualmente, já jogava uma coisa. Ela vinha incorporar e falava, este filho tem que tomar cuidado como tá com seus amiguinhos. E ficava me olhando, ela fala, sabe que eu sou viado.
Mas sua mãe nem desconfiava.
Mas minha mãe, tipo,
mas
fazia
uma deixa melhor do que tô fazendo teatro. Assim.
Então, é um dia, tô eu na casa da minha madrinha, só que é tipo cenário, Morro do Macaco, um conceito bem retrógrado. E eu falei pra minha mãe assim, na cozinha, falei, então mãe, se eu tivesse que beijar um homem em cena, eu beijaria. E a minha mãe é a pessoa mais dramática, que, sem exagero, assim, minha mãe é novela mexicana. E ela saiu da cozinha, amparada pela minha madrinha, foi pro quarto, e minha mãe foi... E foi pro quarto. E aí a minha prima tava na cozinha comigo, e ela falou, e aí, Rodrigo, o que que tá rolando? Não sei o quê, minha prima já é uma pessoa mais legal, mais, tipo, esclarecida e tal, é... Eu falei, é verdade, eu sou gay e tal. E eu comecei a chorar, porque tava muito nervoso da situação e tal. E aí nisso eu fui pro quarto onde estava a minha mãe. Aí eu adentrei ao quarto, a minha mãe virou pra mim e falou: é isso, né? Aí eu falei: é. Aí minha madrinha que tava sentada na cama: não, ele tá blefando.
Ele tá blefando, né? A partida de pôquer.
A minha mãe virou e falou: Solange, deixa ele falar. É isso? Aí eu: é, minha mãe.
Não! Ai, meu Deus! Não!
Meu padrinho na porta chega: que isso aí, preta? Nada, Elmo, vai pra fora. Parou minha mãe assim. Eu falei: mãe,
me deixa, Rodrigo.
Falei: mãe, você tá bem?
Tá tudo bem. Só me dá um tempo.
A minha madrinha trouxe minha mãe de volta pra cama. E aí ficou aquela situação, assim, que você não sabe como você segue em frente, sabe? Assim, na verdade, a história basicamente é essa. E eu fiz tanta questão de contar essa história porque eu acredito que em casa tem diversas pessoas que nesse momento estão se questionando de como vai falar isso para a família.
Verdade.
É difícil para um cacete, mas eu acho que depois que você fala, uma libertação. Hoje minha mãe, a foto do WhatsApp dela sou eu, meu marido e ela. Então, assim, é muito bacana.
É amor, amor com amor não tem essa. É muito legal isso. E cada vez, espero eu, pelo menos estou sendo talvez muito otimista, cada vez está mais fácil de falar, porque as pessoas estão percebendo que isso não é um problema. Isso é uma característica da pessoa. E assim somos todos nós. Enquanto um estiver amando o outro, tá maravilhoso. O problema é a gente se odiando. O problema é se eu falar assim: mãe, eu sou um neonazista. Aí eu vou chegar no chão e chorar. Você é gay assim, tá, tudo bem, passa manteiga. Né? É um pouco isso. No caso, eu não fiz piada, falei, era no café da manhã. Acabei de ver que podia ter sido.
Passa requeijão, qualquer coisa
de geleia. Mas o pior, mano.
Passa manteiga, tá?
Mas o pior é que eu já usei manteiga.
Eu tinha uma paixão pela Argentina, desde criança. E nas mil vidas que eu vivi quando eu era criança, eu dizia que eu tinha um avô na Argentina.
Um avô?
É. Era um caô que eu mandava. Não sei por quê.
Ah, você... Você contava pra pessoas, não?
Contava, eu tenho um avô. A mãe é baiana, o pai é do Pará e o avô... É um avô do meu terceiro pai, do meu... Sei lá.
É tipo um ascendente em Capricórnio e um avô argentino.
E depois fiquei pensando, por que Argentina, Lucinho? Por que Argentina? Eu acho que as primeiras lembranças que eu tenho, assim, visuais, são da Copa na Argentina.
Ah.
E aí, sei lá, eu desenvolvi um...
Você é mais velho que isso.
Não, 78.
Não, mas digo, de lembra. É, 78 já faz tempo pra caralho. Essa porra, não me sacaneia. E eu fiquei com aquilo, Argentina, depois veio Maradona... Que também era uma figura interessante ali.
Aí veio a cocaína e a gente...
Aí, porra! Ai.
Mas daí você foi com seus filhos...
Aí fui conhecer a Argentina com 35 anos, que eu já me sentia envergonhado de já conhecer a Disney e tal, não sei o quê. Não conhecer os nossos irmãos, que tem a Amazônia deles, que é a Patagônia. E quando nós chegamos na Patagônia, eu falei: ah, cara, esse lugar estava me esperando. Eu senti uma conexão muito fantástica, e resolvemos voltar. Voltamos 6 vezes seguidas.
Dizem que família é tudo igual, só muda o endereço. Mais ou menos, né? Como é que deve ser o pai da Dani Calabresa? Ou ter uma mãe como a Ingrid Guimarães? Ou uma sobrinha como a Preta Gil? Uma coisa eu digo, essas famílias não morrem de falta de emoção. Nem a minha. Né, mãe? Tudo bem com você? Me conta a história do teu pai na montanha-russa.
Ah, eu vou contar.
Rápido.
Gente, ai, que saco, que meu pai é muito fofo, muito amoroso.
É mesmo.
É tipo um bichinho de pelúcia, não tem maldade. A gente foi num parque de diversões e a gente foi num simulador, que eu achei emocionante, porque meu pai tá com 77 anos. E aí começou a chacoalhar. Simulador são aquelas salas que a cadeira treme, sabe? Tipo, parece uma máquina de lavar, que você fica com óculos achando emocionante. Em algum momento eu pensei: bom, meu pai vai perder o cox, eu vou ter que vou ficar de olho se ele tá bem. E aí terminou, ele falou: adorei, que legal. Eu falei: você gostou? Que máximo. Falei, pai, mãe, tchau, eu e a minha irmã, a gente vai ali naquela montanha-russa no escuro. A gente tá na fila, tô eu e a minha irmã conversando, meu pai tá atrás da gente, assim, ó, eba, eba, tipo um escoteirinho, de meia e pochete. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Tratei igual uma criminosa. Falei, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, a gente vai nesse. Eu falei, a gente não, você não vai nesse, a gente vai nesse, pai, você não vai. Ele fez, esse é o quê? Esse é qual? Eu falei, uma montanha-russa, no escuro, acho que dá medo. Será que dá medo? A minha irmã já fez uma cara de, eu acho violenta. Aí eu falei, você quer tentar? Você quer ir? Ele fez, ah, vamos, tão gostoso. Ele tava, tipo, querendo prolongar um tempinho com as filhas. Quando a gente chega na montanha-russa e senta, ali a trava entrega a gravidade da situação. Se você só puxa um ferro e faz trá, você tranquilo. Fala, ah, tá boa, ela vai correr pra frente. Se o brinquedo, ele vai pra frente, sobe nas paredes, dá looping, cai numa bola de fogo, amor, vem uma coisa daqui que te prensa a teta e prende aqui, você já se mija na hora. Desceu uma trava que foi rá, no órgão, eu falei, ai, ai, sabe aquela trava que você não sabe se você quer que vai solta, se você quer que vai sem ar? Falei, pai, não sei, ele já tava, cleque, fechou o dele, eu falei, ai, meu Deus. Fiquei desesperada, pensando, meu pai vai infartar na primeira curva e a culpa é minha, o que, que eu fiz? E ele feliz, feliz, tipo, que aventura, que aventura.
Não sei o que aventura aí.
A partir deste momento, eu virei um bicho, eu falei pra ele, se segura, eu falei pra ele. Não, não encosta a cabeça, estica o pé. O brinquedo foi um inferno, inferno muito violento. Terminou, daquela freada que faz, sabe, aquela, brá, o tufinho de cabelo dele fez assim. Eu olhei pra ele e falei, pai, pai, fala comigo. Ele fez assim, foi horrível. Horrível. Clássico. E eu falava pra ele, desculpa, mas você achou emocionante? Ele, horrível. Eu falei, mas você viu? Tem efeitos especiais. Uma hora a múmia cospe, a maldição, você viu? Você olhou, ele, horrível. Ele só falava, traumatizado. Eu queria sair dali, levar ele pra um centro espírita, pedir perdão.
A minha família parou e falou, olha, deixa que a gente compra tudo pra você, você compra tudo errado. Eu já comprei cama elástica que no vendo tinha um tamanho. Quando eu cheguei em Nova York, era o quarto inteiro.
Aí, mas era uma cama elástica pra você?
Não, pra criança. Ah, tá. Aí tinha que mandar devolver, eu não sei nem devolver. Sabe quando Nova York, assim, nos Estados Unidos, é tudo devolve, eu não sei devolver. Quando volta errado, eu não sei ligar ou devolver.
Você abandonou na rua de Nova York.
Eu não sei devolver,
York.
Não sei, não, virou chamar alguém turística. Pra ajudar a devolver. Tá, aí depois eu peguei e a minha família falou, Ingrid, a gente compra as coisas pra você, fica tranquila. Vamos pra Disney, levar minha filha. Falei, gente, pelo amor de Deus, posso comprar um ingressinho pra Disney?
Moleza.
Para. Hey, eu compro.
Hey.
Aí eu comprei aquele assim, oito, sabe aquele oito pra dar economizada, você compra sete?
De uma vez só.
De uma vez só. Los Angeles. Cheguei, gente, comprei tudo tranquilo. Cheguei lá na Disney, era a Disney Orlando.
Nossa.
Orlando.
Não,
e eu...
não conseguiu o dinheiro de volta?
Não sei trocar, né? Eu não sei refund.
Mas não dá pra
te... Eu não sei pegar.
Sorry, ticket, no here.
Aí ele fala, you go to internet, and you go, put it there, you go there, aquela coisa, que eu não sei fazer. É sempre uma coisa que você preenche, que a minha filha preenche um minuto e que eu não sei preencher.
Era mais fácil comprar um voo pra Orlando.
Exatamente.
A Preta era fã dos menudos.
Eu era fã dos menudos.
Meu Deus.
Você imagina, eu nasci numa família hippie, nos anos 70, meus pais, meu pai, meu tio Caetano, minha madrinha Gal, minha tia Betânia.
Na família simples, né?
Tradicional, normal. Agora imagina.
Mas geralmente os filhos fazem o contrário.
É, eles eram muito famosos na época. Eu fui apresentada para esse fenômeno mundial, porque eles tinham estourado no mundo. Era uma banda de Porto Rico, cinco meninos. Roy, Robbie, Ricky, Roger.
Isso era muito funk nível.
Cantar, dançar. Era nível assim, meu quarto era cheio de cartaz deles. É, já estavam ficando meio desgastados, imaginem aonde. Na boca, gente! Eu beijava loucamente.
Você beijava mesmo? De língua? De
rapaz. Claro, eu achava que eu ia casar com eles. A criança com 10 anos de idade, ela é, tá, eu era muito louca. Eu era apaixonada por todos, eu não sabia qual que eu queria. Aquela louca. Chegou uma hora quando eu falei, vou conhecer eles, achei que ia ser uma suruba. Tô brincando. Até um belo dia que algum amigo na escola falou, você sabia que o Menudo vem pro Brasil? Falei, meu Deus, o Menudo vem pro Brasil, como assim? Cheguei em casa, falei com a minha tia Leia, que é tia da minha mãe, e aí eu falei, tia, você que conhece todo mundo, como é que eu faço pra ir no show do Menudo? Ela falou, calma que eu vou falar com alguém.
Mas assim, tia Leia era tia conectada?
Sabe tia Leia da música do Jorge Benjó? Alô, alô, tia Leia, se estiver ventando
mentira.
Muito, não venha de helicóptero?
Essa é
ela, tia Leia, a própria.
É isso, outro nível de conversa, né?
É.
A minha tia Leia é só a tia
do meu pai. Se eu for falar minha árvore genealógica aqui, não vai ter... não bate de jeito nenhum.
Ela falou, vou falar com o Poladian, que é um... Enfim, o Poladian era um cara muito famoso, ainda é hoje em dia, mas na época, tipo, não tinha várias empresas que traziam as pessoas pro Brasil. Era o Poladian, era
não,
ele.
Não, era bem sim. raro.
Era bem raro.
Era muito raro.
E aí meu pai coincidiu que meu pai ia estar em São Paulo também fazendo show, porque o show era em São Paulo. E aí a gente se hospedou num hotel em São Paulo, que era o hotel que o Menudo ia ficar.
Você ficou no hotel do Menudo?
Hotel do Menudo. Eu falei, meu Deus, é hoje que eu caso com ele. Porque a minha esperança era engravidar.
É dar certo, era, literalmente dar certo.
Me veio um nome aqui que eu não vou citar, mas me veio um nome.
Tipo isso, é muito louca.
Tipo isso.
Aí chegou o grande dia, aí eu falei, meu Deus, é hoje. Eu botei todas aquelas coisas que eu tinha, que era raro de comprar, que era difícil de comprar, a mochila da Company, a calça da Yes Brasil. Eu peguei todas as coisas que eu tinha assim.
Neon,
porque
neon.
Eu era hippie, gente, então não tinha essas coisas, era raro.
É, você era rasteirinha, rasteirinha.
É, rasteirinha, negocinho de crochê.
Anel de coquinho.
Anel de coquinho.
Tem que botar aquela roupa neon.
É, neon, nossa, fui toda me achando. E a gente desceu no elevador, eu, minha irmã, minha tia Leia.
Mas porque você tava indo pro show.
Não, a gente, o combinado com o Poladinho era a gente entrar no ônibus do Menudo e ir no ônibus.
Mas isso é um contato que...
Ai, gente,
é,
foda.
Hoje em dia... Você ia no ônibus...
É entrar no ônibus, no jatinho do Luan Santana,
é,
entendeu?
É tipo isso.
E aí eu lembro que a gente foi chegando perto, assim, do ônibus ali parado, e aqueles... Arruma segurança, vamos levar elas, não sei o quê, olha as filhas do Gil aqui, pega ela, não sei o que, nananã. Aí uma menina veio, puxou meu cabelo. Eu lembro que ela puxava meu cabelo assim.
Não vai entrar lá,
a minha irmã pegou e deu um tapa nela. Ah, meu Deus, da minha irmã. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, ai, me deixa que eu vou entrar no ônibus, vou casar com o Menudo.
De repente acharam que era um Menudo disfarçado.
Exatamente. Não, mas era
Oi.
Isso, podia ser. Aí a minha irmã falou assim, não dá, gente, vamos embora. Isso eu tô falando, eu tinha 10 anos de idade. Minha irmã tinha 8, 9. Vamos embora, vamos subir. Ela começou a ficar nervosa, porque era muita loucura.
Uhum.
Realmente, assim, aí pisaram no meu pé, pisaram no pé da minha tia, aí puxava a bolsa da minha tia. Aí eu falei, meu Deus. Aí a gente foi chegando, quando a gente foi chegando perto do ônibus do Menudo, o ônibus foi embora.
Deus do céu.
Depois de tudo isso que a gente passou, foi assim...
Com os Menudos lá dentro?
É, os Menudos todos lá dentro. Tipo, deviam estar esperando a gente, mas foi muito difícil chegar. Não podiam mais esperar, porque tava ficando perigoso.
Imagina, atrasou o show, por quê? Não, porque tinha uma garota que quer ver a gente.
É, as filhas do Gil querem ver a gente. Quem é Gil? Tipo, nesse nível.
E atrás, do não ficou uma mulher atrás no vidro de trás só fazendo assim pra você, ó?
Não, foi.
Provavelmente, não se reprima. Não, mas tudo bem. Quando eu vi aquele ônibus indo embora, assim, eu olhei pra eles e falei, ai, foda-se o Menudo, agora eu vou ser fã do Dominó.
Dominó.
Mais acessível.
Aí acessível, era só ir no SBT, que tinha lá o... Eles iam lá toda semana.
Era mais próximo.
Era mais próximo, ia ser mais fácil ter um contato no Gugu. Eu falei, ai, não, muito difícil esse negócio de banda internacional, Roy, Robbie, Roy, Rick. Aí depois de muitos anos, o Rick Martin fez sucesso, mas eu não fiquei apaixonada por ele. Meu negócio era... O coletivo todo.
Mas o Roy mandou um vídeo pra você.
Eita!
Quem
não.
mandou?
O Roy.
Quem é Roy?
O moço que cantava.
Não é possível.
Eu vou botar pra gente ver.
Para. Fábio realizando sonho.
Que isso, gente?
A porta da esperança!
Oi, Preta Gil. Aqui fala o Roy. Eu me lembro que nós te esperávamos no ônibus. Mas não nos pudemos encontrar. Tinha muita gritaria, muita confusão. Mas eu quero que você saiba que nosso dia chegará.
Eu
sempre digo, canta, dança, sem parar. Não se reprima. Não se reprima.
Tá, não se reprima, Pedro. Não se reprima.
Sabe o que isso é?
Amei!
Não é maravilha? Essa sensação de morte... realmente é terrível. Mas, às vezes, a morte pode causar confusão na gente, né, não, Rego?
Pô, causou confusão na minha família, cara. Foi sinistra essa parada. Meu avô morreu e tal, pô, meu avô...
Que Fabiano
eu amava
tá aqui,
muito.
Onde vai essa história e começa com meu avô morrendo?
Meu avô, pô, eu amava, gostava muito do meu avô, Valzeni. Lembro dele até hoje. Gente
tá bem,
boa.
Né, seu avô? Só pra não lembrar.
Meu avô não me recorda de nada.
Meu nome não me arrumou, mas era avô.
Não, é porque eu não morava com ele, e eu fui criado, ele era do São João, e eu era do Borel. O Borel fica na Tijuca e o São João fica no Grajaú. Daí eu não era muito, eu não tinha um convívio com ele e tudo mais e tal, e só de vez em quando que eu via ele. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas era bem criança. E tenho poucas lembranças do meu avô. Aí meu avô morreu e tal. Poxa, meu avô morreu, caramba, todo mundo chorando, a família, minha avó, minha mãe e tal.
Aí velório. Você
não era famoso ainda?
Não, não era famoso, não.
Você fazia o que da vida nessa época?
Nessa época eu rodava na Kombi, de cobrador. E aí todo mundo chorando lá no cemitério e tal, aí minha mãe... Aí meu pai, eu te amava tanto, pai, porque você morreu, eu lembro. Aí minha avó falou assim, você foi o primeiro homem da minha vida. Cara, eu não acredito que você se foi.
E ele deitadinho ali.
Minha tia achando
ele
deitado, todo mundo. Minha tia, ai, caramba, que não sei o quê. Daqui a pouco minha mãe chegou e tal. Minha mãe, pai... Último momento, ia fechar pra poder carregar. Último momento meu com o senhor. Não sei o que tá acontecendo e tal. Aí todo mundo chorando. Aí calma, gente, calma. A minha tia desmaiando, todo mundo. Aí foram tirar o lenço assim, tiraram o lenço devagarzinho assim do rosto do meu avô. Aí minha avó, nossa, mas ele tá diferente. Ele tá diferente. Aí minha tia, nossa, ele tá. Aí minha mãe, não, é porque que ele ficou muito tempo na geladeira, tadinho. Aí minha mãe, dá um beijo no seu avô. Eu fui, dei um beijo no meu avô, mas eu falei, meu avô tá bem diferente mesmo e tal. Aí todo mundo achou diferente, meu Deus, o que a gente faz? Aí oramos todo mundo. Aí o pastor veio, aí o pastor, pô, Deus tem um bom lugar em nome de Jesus. Aí cantamos louvor da igreja e tudo mais. Aí daqui a pouco minha mãe, ô mãe, peraí, mãe. Não é possível, mãe. Mãe, esse aqui não é o nosso pai, não, mãe.
Chorando muito.
Esse aqui não é o nosso pai, não, mãe.
Você aí você congela uma lasanha, ela vira um bolo de coco, entendeu?
Aí minha avó, meu Deus, Vazelinha, tirou a camisa assim, tirou o pano, tirou a camisa.
Que isso? Tirou a camisa?
Meu Deus, não, tirou.
Foi conferir eu... outra coisa. Deixa eu ver. É ele, sim. É ele.
Aí tiraram. Aí, resumindo. Pô, cara, aí não era meu avô, cara, era outra pessoa, aí era outra coroa.
Seu avô tá vivo, inclusive.
Nosso pai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Nosso pai tá no velório do lado aqui, não é esse moço, não.
E a família do moço falou que ele era tão querido.
Tão querido. Ou não, tava perto da vila, assim, ele aí. Sabia que ele tinha outra família.
Aí, cara, aí resumindo, erramos o vovô, cara. Erramos o defunto.
E aí foi pro vovô certo.
Fomos pro vovô certo
e recomeçou do zero o choro. Ah, abençoa!
Não, era meu... Aí sim, era meu avô, se atinha. Esse aqui eu conheço, é meu avô igual. Eu tava muito moreninha, porque ele ficou muito tempo no gelo, inchado mesmo, sabe? Aí erramos o defunto, compadre. O bagulho foi doido. Aí, minha família já... Aí, é isso. Bagulho doido. Boa.
Eu tenho uma certa dificuldade no negócio de enterro.
Ih?
É.
Mas primeiro,
eu não, mas não. Eu tenho dificuldade porque me dá crise de riso, mas é incontrolável porque é de nervoso.
É, ele falou agora, meu avô morreu, ela fez assim.
A minha bisavó, que
Deus
a tenha.
Quem faz isso é o Coringa do filme, que faz isso.
Para,
é
spoiler.
É verdade.
Aí eu cheguei no enterro da minha bisavó, eu me lembro que eu era pequena, mas eu tenho um primo meu, que eu olhei pra ele e eu prometi
Recife,
que a gente... É. E aí, quando eu fui, interior de Camela. E a gente foi interior de Camela. Aí, aconteceu o seguinte. Quando a gente entrou, tinha muito barro no chão. E aí, eu falei... A gente saiu. Aí, quando eu fui saindo, eu comecei a rir descontrolada. Porque eu comecei a ver todo mundo batendo o pé no barro. Aí, eu comecei a falar assim pro meu primo. A família da gente é muito estranha. O pessoal fica dançando chachado na porta.
Você achou enterrando aí, Talha? É benção,
esse cara, todo mundo limpando o pé, mas eu fico nervosa, eu fico vendo mil coisas no enterro.
Mãe é um negócio muito sério. A minha coitada já levou cada susto comigo. Uma vez eu liguei pra ela, eu gosto de passar trote e dar susto na minha mãe. Então eu conto coisas horríveis. Às vezes eu ligo, eu liguei já pra minha mãe e falei, mãe, soube da Alice? Ela, o quê? Eu falei, tá ótima, feliz da vida em casa. Faça uma coisa dessa, seu maldito! Fica chateado. Vocês se conhecem há muito tempo e tem uma história da sua mãe, não tem? Com a Cláudia?
Claro, porque eu, quando eu cheguei no Rio, era muito jovenzinha.
E pobre.
E pobrinha. Todo mundo pobre, né? E o Ney me conheceu porque eu fui fazer figuração num comercial que ele fez em Campinas, na minha cidade. E ali, a gente, ele falou, mas como você é bonita, que menina linda.
É, que teve um clima.
É, e tiramos... É.
Até hoje.
Tiramos uma foto.
Que essa foto eu não consigo encontrar porque eu guardo tão bem guardada a foto.
Aí, quando eu cheguei no Rio, a mãe dele me abraçou, porque a mãe dele foi vedete. Então foi ela que me ensinou a descer e subir escada sem olhar para os degraus.
Assinar contrato.
Assinar contrato, pedir o meu salário. Depois eu ensinei ele.
É.
Que o que a mãe dele me ensinou.
Você tá falando igual a Cláudia Raia, né? Porque eu tô com uma Dália aqui que ela mandou falar isso no contrato.
Então ela me dava comida, me alimentava. Então era a minha família aqui no Rio. Então é meu irmão.
Mãe, foi mal, te amo, tá? Mas, gente, que famílias são essas? Mas espera pra saber o que, que vem depois do intervalo com as histórias da nossa plateia.
Ela tinha 15 anos na época. E ele se apaixonou por ela.
A história é complicada de papai e mamãe.
Desde que eu me conheço por gente, eu escuto falar que eu sou muito parecido com o tio meu.
Uma lição que a gente tem aprendido com essa quarentena é dar valor a cada detalhe da vida em família. Tá rolando um apego com coisa que a gente nem imaginava. Sabe tia que manda bom dia no grupo da família às 6 da manhã? Eu tô amando isso. A mãe que pergunta se você comeu direitinho os legumes, pegou sereno. Que sereno, mãe? Tá todo mundo confinado. Mas eu confesso que eu fico esperando ansioso esse telefonema. Hashtag emotivo. Família é família. E tem sempre umas histórias bem esquisitas, quer ver?
Sua avó foi raptada por um caminhoneiro.
Foi.
Mas isso é bom ou ruim?
É bom porque eu tô aqui, né? Então, meu avô era caminhoneiro de Petrópolis e ele ia sempre pra Bahia, Vitória da Conquista. E lá minha avó tinha um hotel. E minha bisavó, na verdade, minha avó trabalhava com ela, ajudava, era muito
novinha.
Nova.
Porque ela nem era tua avó ainda, porque você não existia.
Não, eu não tava nem aqui ainda. E ela tinha 15 anos na época. E ele se apaixonou por ela. Aí eles começaram um namoro lá, minha bisavó percebeu, mas não deu muita ideia. Aí ele falou assim, eu vou voltar da próxima vez e a gente foge.
Ah,
combinaram.
Tipo fugir com o circo, umas coisas assim.
É.
Fugir com o caminhão.
Aí ele foi pra Petrópolis e falou, ó, tô voltando daqui a tantos dias, você se prepara, arruma sua bolsa que a gente vai fugir. Aí ele foi lá, chamou minha avó de madrugada e foram embora. Fugiram pra Petrópolis. Só que minha bisavó era muito esperta e tinham muitos policiais que ficavam hospedados no hotel dela.
Achei que você falou, esperta ela é embaixo do caminhão, assim, ó. Tipo o cabo do medo, sabe? Girando aqui.
Então ela desconfiou, assim que ela acordou, ela pegou os policiais, o padre da cidade, e falou, vamos atrás. Aí ela foi atrás dele.
O padre pra fazer o backup, padre, né?
Como o caminhão anda mais devagar, ela conseguiu alcançar na divisa entre Bahia e Minas. Quando ela chegou lá e que ela viu, ele tava parado num posto de gasolina, e ele falou assim, agora vocês vão ter que casar. Ela pegou o padre, fez o casamento ali mesmo, no meio.
No posto?
Ah, foi por ali, eu não sei o lugar correto, mas...
Tava lá e rolou de verdade.
E ali fez o casamento e minha avó foi autorizada a vir pra Petrópolis e foram casados por mais de 40 anos.
Que maravilha, deu tudo certo. A saúde, qual é
o seu nome?
Jaciara.
Qual o seu nome?
Jaciara.
Já começou a história. Vocês...
Vocês...
São irmãs há quanto tempo?
Há 35 anos.
Que história é essa? Me explica.
A história é complicada de papai e mamãe.
E de papai e de mamãe.
Vocês são filhas do mesmo pai e da mesma mãe?
Não, eu sou só do pai. A mamãe dela é outra e a minha é outra.
Vocês nasceram em que ano?
Eu sou de 64 e ela é de 64.
Qual é o seu mês?
Junho.
E o seu?
Janeiro.
Mas...
Com mães separadas.
Vocês nasceram de outras mães e descobriram que eram irmãs com quantos anos?
5 para 6 anos.
Aonde?
No centro espírita da vovó.
Boca, boca, boca. Obrigado. Obrigado.
Acabou o programa.
Não tem o Helder que vai sustentar a situação dessa. Não tem.
Mas, diga, se você disser que vovó incorporou e cantou...
Não, vovó não incorporou, não. Vovó reuniu os netos e botou lá no centro dia de Cosme e Damião.
Sei, mas vocês não se conheciam ainda.
Não, não se conhecia, não.
E aí, como é que foi?
Aí ela botou lá, então, já botou os filhos de papai, que são 9 por parte de pai.
Sei.
E 4 por parte de mãe. Da minha parte, da minha mãe. Da mãe dela é outra. Sei. Ainda tem outras mães, né?
Eita.
Que papai era boêmio, né?
Eu notei, engraçado.
Papai, nosso bombeiro pintava, né? Então, aí mamãe conheceu papai num desses baile. E a mãe dela já tava com o papai, mas diz, papai dizia que tava separado.
Tava separado?
Claro que não.
Tá, claro que não.
Claro que não.
Sei. Então, na verdade, papai pulou a cerca da tua mãe.
Da minha mãe.
Da Georgina.
E veio pra Suzana.
Que a gente saiba.
É bom. Esse pai, ele construía cercas. É, ele nem...
É. Fabricante de cercas.
E aí?
Aí vovó reuniu a gente, falou que era... Botou tanto a Jaciara... Aí botou o Carlinho, o Tião, o Ivete, os outros irmãos.
Eu nem falo o nome de tudo, né? Porque a gente não tem programa hoje. Né?
Aí, resumindo, vamos resumindo. Aí, duas Jaciara. Eu falei, ué, meu Deus do céu, duas Jaciara? A gente foi... Na época, a gente não tinha noção.
E ainda deu
direito,
o mesmo nome.
Direito, não tinha noção. Quando a gente fomos passando 11, 12 anos se dando, passeando, eu ia na casa dela, ela ia. Por que duas Jaciara? Qual é a mãe? Por que papai botou duas Jaciara? Papai gostava de Jaciara. Aí mamãe ficou com inveja da mãe dela.
Minha mãe aí botou
Jaciara o Jaciara em mim. Porque ela nasceu em janeiro, eu nasci em junho.
Olha.
Então... Foi a mãe dela que teve inveja?
E aí, olha lá. Foi a mãe dela que teve inveja. Invejosa.
Ela com mamãe, porque papai casou, foi com mamãe, largou a mãe dela e ficou com a
casou
mamãe.
Com a mãe dela.
Eu acho que eu vou sair daqui, eu já vou apanhar daqui a pouco. Porque papai, e papai tá vivo até hoje?
Papai morreu. Papai era Moacir Bombeiro, compositor de Bezerra da Silva.
Mentira.
Dono daquela música. Vou apertar, mas não vou acender agora.
Vai vendo por outra ótica.
Vou acender agora.
Vai entendendo a letra por outra ótica.
Se segura, malandro.
Se segura, vai continuar.
Não é fazer a cabeça, é pra fazer outro filho, tem hora.
Mas espera aí, só um minuto. Agora deixa eu falar uma coisa séria. Cara, e todas querido. Vocês são amigas assim?
Muito. A você não é tem noção.
Isso é maravilhoso.
Os meus irmãos são tudo
é
unidos.
Isso é um exemplo de família. Isso é uma coisa maravilhosa. Não tem regra pra família.
E mamãe depois
família,
passou
entendeu?
A se dar com a mãe dela, que casou com outro. E a outra mãe casou com outro, com outros irmãos, ficou todo mundo. E aí, quando é, a gente se reúne, Muriqui, a gente vai todo mundo, fica todo mundo junto. E quando é lá em casa, que a gente continua ainda dando doce, que vovó faleceu, mas continua
Cosme
lá.
Damião.
O Cosme e Damião, aí reúne os filhos todos, a gente
cara,
faz
que exemplo,
doce.
Cara, exemplo,
tudo
exemplo.
Muito bonito.
O centro da vovó é Maracanã. Tá no Maracanã, a sessão.
Eu digo que eu moro numa fazenda, porque o nosso quintal é de uma esquina a outra, na Chatuba.
Não. Olha só, que maravilha. Uma salva de palmas.
Parabéns.
Agora é a hora que o Que Quarentena É Essa se transforma num novelão das oito. Sabe novela que tem aqueles mistérios da família, tipo Lourdes atrás do Domênico? Um segredo guardado a sete chaves que é revelado quase que de forma acidental? Bem, essa é a história do Silvio. Aqui, qualquer semelhança com a ficção não é mera coincidência.
Desde que eu me conheço por gente, eu escuto falar... lá dentro da minha casa, da minha família, que eu sou muito parecido com o tio meu. Né? E aí, olhando aquilo, né, durante a minha infância, a minha juventude, eu nunca fui percebendo, nunca fui dando, na verdade, importância a essa coisa.
Sei, mas falavam muito.
Mas falavam demais.
Era
olha,
tio por parte de mãe ou de pai? Isso aí?
Por parte de mãe. De mãe. Era o irmão da minha mãe.
Sei.
E ele já era já falecido e tudo mais, e tinha fotos dele espalhadas pela casa da minha família inteira. Tanto da minha mãe quanto da minha avó. E aí, um belo dia, uma namorada minha virou pra mim e falou assim, cara, você não é parecido com esse cara. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não dei tanta importância nisso, né?
Sei.
A vida foi seguindo e tudo mais e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a querer pesquisar essa coisa. Fiz faculdade de biologia.
Biologia.
É isso. E aí, dentro da minha faculdade de biologia, com vários conhecimentos lá dentro e tudo mais e tal, eu resolvi descobrir de onde vinha essa coisa toda que a minha família queria, porque queria colocar na minha cabeça que eu era parecido com esse tio. E aí eu fui, peguei cabelinho a cabelinho do meu avô, da minha avó.
Sem eles saberem?
Sem eles saberem.
Foi uma coisa aí, pô, tem uma moça aqui. Aí, guardou, ó.
Do meu avô, da minha avó, da minha tia, da minha prima, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão.
Gente, desenterrou gente pra tirar cabelo, enterrou de volta.
Todo mundo, todo mundo. E aí, pedi pra um amigo meu, lá dentro da faculdade, fazer os testes todos.
Ele chamava Ratinho,
saber...
seu amigo? Não,
não, não chamava, não, não chamava. Fazer todos os testes.
De DNA.
De DNA. E aí eu percebi o seguinte, que...
Saiu o resultado.
Saiu o resultado. Uns 2, 3 meses depois saiu o resultado.
Você ficou muito tenso nesse... Então você esqueceu?
Não, não.
Deixou passar. Muito solto passar. Você.
Deixei passar. E aí, depois que saiu o resultado, eu descobri que eu não era o irmão do meu irmão. Eu não era o filho da minha mãe e do meu pai. O meu irmão também. E a minha prima não era... A filha da minha tia.
Era só mentira. Ué, a vida dele, Fábio. Só tinha mentira.
Peraí, mas...
Procura isso.
E nem do seu tio lá também.
Nem do meu tio. Aquele tio que eu era tanto... Que eles queriam tanto que eu parecesse. Eu não era... Não, você... era, não era familiar de nenhum deles lá dentro.
Meu Deus.
Que... Bom, você é um alien? O que que tá acontecendo? Mas aí você descobriu, então, que...
Não, e aí a gente foi querendo desencavar essa história toda e tudo mais.
A gente quem?
Eu, a minha prima e o meu irmão.
Ah, você contou só pros filhos?
É, claro, claro.
Ah, você não contou pros pais, tio,
não,
tia?
Não. Na verdade, cada um que... A gente ficou sabendo disso através de uma babá antiga que cuidava da gente, todos nós, que um belo dia falou... Tem um papo torto lá, e a minha prima pescou, ela falou, cara, eu acho que a gente é adotado.
Cada um de uma coisa diferente.
Cada um de uma pessoa então. Diferente. Só que nós três viemos do mesmo lugar.
Meu Deus, que louco.
Do mesmo lugar.
Sei.
A gente, naturalmente, seríamos do sul, do Paraná. A gente veio de lá.
E você não contou pra sua família, não pra contei, mãe? Pra...
Não, quando... contei,
e
não
aí? Contei. Mas e aí? Contou por quê? De vingança?
Não.
Não contou não, a vingança, isso
não,
também,
não, não contei. Não achei necessário aquilo contar. Porque,
assim... Não achou um detalhe? Bobagem. Ah, eu vou contar pra ele coisa de adoção. Ele perder esse tempo, bobo.
Até porque, assim, a gente era bem feliz ali, né? Então, acho que mexia muito com essa coisa do emocional de pai, de mãe, de família... E eu resolvi esperar eles contarem pra gente em algum momento, claro. Eu tinha, sei lá, quando eu descobri isso, devia ter uns 20, 21 anos.
E aí você esperou, né? Mais quando ou eles menos. Se sentissem prontos pra contar.
E aí, numa briga deles dois, do meu pai e da minha mãe em casa, aquela briga de casal, não sei o quê, minha mãe virou pra mim e falou assim: vem cá que eu quero contar uma coisa pra vocês. E não sei o quê, sei o que vocês precisam saber, vocês já são maiores e tal, parará. Eu falei, mas é o quê? A adoção da gente? Aí ela, mas como é que vocês sabem? Falei, poxa, mãe, já sabe, já faz tempo.
Ih, então ainda deu adiante. Eu achei que você ia fingir. Ó, oh, adoção! Meu Deus, é agora!
Não.
E aí você falou isso, sua mãe tomou um susto.
E ela tomou um susto. Eclante,
na hora. Não.
Não, não teve. E aí na hora a briga meio que se cessou, e aí eles começaram a contar como é que foi e tal, né? E aí, depois, com as memórias, né, de infância, eu comecei a perceber o seguinte: os álbuns de fotografia não tinham nenhuma das fotos da minha mãe grávida, nem da minha tia grávida. Só da gente de um momento pra frente. Entendeu? Com ele já.
E aí a família viveu bem a partir de então? Ou todos se separaram mesmo?
Sim, não.
Você foi pro Paraná.
Ficou tudo bem. Ficou tudo bem. Certo. Deu tudo certo.
Ô, Silvio, se a gente coloca isso, eu não, mas se sugere-se a um autor de novelas, ou uma minissérie, se a gente coloca isso, sabe que vão escrever, ou o próprio povo vai dizer, só em novela para inventar isso.
É
a dona Jeanette Claire, nossa grande e saudosa escritora, ela dizia sempre, nunca digam só coisa de cinema ou só coisa de novela. Que a realidade é tão acachapante que às vezes a gente até duvida da própria realidade. Então, a sua história é uma história bonita e mais bonito ainda, você não ter nenhum tipo de rancor.
Exato.
De jeito nenhum. De manter a união e de manter essa discreção com sua mãe e com seu pai.
É óbvio. Sem
Enfim,
dúvida.
Uma história de vida.
É, eu acho que se eles não tiveram ainda a capacidade de contar, não seria eu que ia ser o...
É que ia ser, de alguma forma, o eixo demolidor disso.
É,
né?
Isso.
Eu acho que o mais importante é que eles foram, de uma forma provocada por uma discussão,
sim,
foram levados a isso, mas você antecipou-se de uma forma suave, por mais, sim, que possa parecer, sim, o contrário.
É isso.
E eu acho isso bonito, bonito. E bonito que eles tenham também adotado você.
É, porque claro, na verdade é uma história de amor, né? E
claro.
De amor incondicional.
Isso tudo é
acho
de amor.
Que você também não quis quebrar.
E hoje já as famílias mais atuais, elas procuram já revelar logo. Uhum. Eu tenho casos que eu conheço em que as crianças já sabem desde o começo. Mas o fato de não terem contado também era por amor.
Né? Com certeza, com certeza. Eu não acho que seja o contrário.
Se eu colocar isso em novela, pode ter certeza. Vamos dizer, ah, coisa de novela, coisa da Globo.
O bate-papo do nosso bar começa pela primeira lembrança que a pessoa tem na vida dela. E muitas delas são lembranças, claro, de família. E tem uma coisa linda, avós e avós têm um lugar especial nessas memórias da gente. Bonito, né? E aí, qual foi a primeira lembrança da sua vida?
Primeira lembrança que vocês têm da vida?
Ah, eu tenho uma memória muito, muito antiga de quando meu avô era vivo. Meu avô morreu, eu tinha 1 ano de idade.
Mentira!
E eu tenho uma memória que sou eu deitado num pano branco, assim, no debaixo de um pé de urucum. Olha que indígena. Aí, debaixo de um pé de urucum. E aí meu avô chama um amigo dele. Vem ver meu neto. E aí ele vem e fica me olhando assim. Eu tenho essa memória de escutar meu avô e ele chegar... Ele e o amigo dele, assim. E eu lembro de não poder virar também. Eu tava olhando as folhas, aí eu vi meu avô e eu lembro dele chegar. É uma lembrança bem antiga. Talvez fruto da droga, talvez eu tenha vindo mais com a ayahuasca. Mas não sei.
Primeira lembrança que tem da vida.
O meu é nascer do sol. Meu avô, acho que dormia tão pouco quanto eu. E eu tinha paixão por ele, eu dormia com ele. E ele todo dia saía para passear comigo no carrinho. E invariavelmente era o sol nascendo. Então ele devia passear comigo às 4 da manhã, acredito eu. Sim.
E você lembra desse solzinho?
Eu lembro sempre do sol da Ilha do Governador, que era uma luz linda, e o sol nascendo. Sempre.
Bonito.
Mas... Ah, a lembrança que eu tenho, né? Meus avós, né, paternos, que... Eles se preocupando, né, na época, sempre quando meus pais iam trabalhar e tinha que deixar... Eu lembro, sempre eu ficava na casa dos meus avós. Ó, você vai pra casa dos seus avós e tal. Então, já era uma coisa mais de tradição, né? Eu ia pra lá e eles me recebiam com muito carinho. Bonitinho. Então, eu mantenho uma lembrança muito boa.
Primeira lembrança de infância?
Carro. Eu dormia no carro do meu avô.
Ai, que fofo.
A primeira palavra, é.
É, no caso, perigoso também. É,
mas se eu dormia no carro do meu avô, aquele comercial, pra mim, foi uma verdade. Eu falei carro, antes de falar mamãe e papai.
Jura?
Juro.
Carro.
Falei
carro. Olha só. É. Materialista, né?
Não, mas o carro simbolizava o seu avô, que era mamãe e
Eu lembro do meu pai de bamba. Meu pai usando bamba no Maitá. Lembra aquele tênis?
Muito.
Bamba?
Usei muito.
Sim? Bamba, meu pai de bamba no Maitá, com 20 e poucos anos de idade.
Qual a primeira lembrança de vocês?
Aí eu tenho uma lembrança. Eu amava balançar. Eu adorava balança, ficar balançando. E eu tenho uma lembrança de um lugar específico, de pertinho de casa, assim, que eu ia sempre com a minha mãe. E aí tem uma história muito engraçada, que um dia ela sempre me levava num determinado horário para ir lá e ficava me balançando, né? E aí teve um dia que veio visita em casa e ela não pôde me levar. Então ela me deixou no quartinho para receber as visitas, né? E eu brincando ali no chão, coloquei uma cadeira, abri a porta, desci as escadas, atravessei a avenida e fui balançar sozinha. Caralho. Aí meu tio me pegou lá, me viu e falou, o que você tá fazendo sozinha? Aí eu balançando, acho que eu tinha 3 anos, 2 anos e pouco.
Cara, olha o risco que a gente corre. Independente.
Tony! Algumas lembranças, querido, algumas.
Mas a mais antiga, assim?
A mais antiga, aquela lembrança que a gente fala, esqueci que me falaram quarta-feira, mas isso eu não esqueço, vai bem lá atrás. Minha mãe se separou do meu pai, eu era muito criança, eu tinha 3 aninhos. Então, essa presença masculina nunca houve na minha vida. Até ela se casar novamente, eu já trabalhava nisso e tal. E eu me lembro claramente que minha avó, mãe dela, foi fundamental para mim como para ela. Minha mãe é professora, tinha que trabalhar, batalhar, lecionava em 2, 3 lugares, mas assim, essa imagem de duas mulheres corajosas como foram, portanto, o meu respeito com as mulheres sempre foi a partir dessas duas, que sempre me mostraram que a vida é um exercício dentro dela, de respeito, de ética e de amor. E eu me lembro que minha avó, com as palavras de uma mulher simples como ela repetia muito isso. Olha, o papai não está aqui, mas você tem a nós duas, você tem seus tios que gostam muito de você, uma família muito pequena. E você não pode ficar triste, não, viu? A vida segue. Eu Sim, senhora. Nunca tive um trauma por causa disso. A vida não deu certo para os dois, paciência, acabou. E nesses momentos eu me lembro muito da minha avó rezando a Ave Maria às 6 da tarde. Então isso é um momento de infância que eu ficava muito pequenininho. Claro que eu não sabia o que ela estava fazendo. É óbvio, não vai dizer, eu sabia que era Ave Maria. Mentira, eu estava ali ouvindo e aquilo me dava muita paz. Essa primeira grande imagem que eu tenho.
Bonitinha.
E depois vem outras, claro.
Claro.
E o Que Quarentena É Essa, Porchat, fica por aqui. Eu queria aproveitar para mandar um beijo para minha família, que tá em casa me assistindo, espero eu. Mãe, daqui a pouquinho a gente vai poder voltar a se ver, juro. Mas enquanto isso, a gente tá aqui, ó, se vendo assim. Ou nas minhas lives. Tem também o aquecimento semanal que rola no Insta do GNT. Ai, gente, não esquece, eu ainda continuo querendo ver as histórias de vocês. Mande pro gnt.com.br/que história é essa, Porchat. Até semana que vem, né, gente? Valeu!